de doenças, né? Acho, e tiveram uma proximidade grande. E mesmo José de Alencar diz que o ajudou literariamente em vários momentos, né? Então ele cedeu esse primeiro lugar ao José de Alencar na Academia Brasileira de Letras, que é uma coisa assim, não sei tanto a importância, mas se você pensar um preto pobre, gago, epilético, ter percorrido todo esse caminho e ter chegado aonde chegou, é uma coisa grande, imensa. E diz que desde criança se percebia que ele era um garoto diferente. Todo mundo que teve contato com o Machado na vida queria incentivar os estudos para ele ou proporcionar alguma coisa para ele, porque ele demonstrava extremo talento, não é? Então, as narrativas do Machado vão ser muito ricas de observação. Esse menininho tímido, gago, ele era um extremo observador do social, não é? Então a narrativa dele vai ser recheada disso, né? Ele, no começo da carreira, além de tudo que eu já falei, ele escreveu romances, né? A Mão e a Luva é considerado romance. Helena e Yayá Garcia, e acho que até o Memorial de Aires, são considerados romances românticos dentro. Romances, falei besteira, romances dentro do romantismo. É? Mas que já tem na força da narrativa esses traços marcantes do realismo. Se lê, eu, por exemplo, li Alencar a vida inteira, né? No ensino médio e no fundamental, lia muito José de Alencar. Quando eu li A Mão e a Luva, eu falei, opa, né? Alguma coisa já gritou que tinha alguma coisa diferente, né? Daquela coisa ideal de mulheres tão diferente, aquela vida tão fora da realidade que a gente via, né? E tão para poucas pessoas, um universo tão pequeno que era uma pessoa em geral nobre, né? Mostrada dentro de um ou que ficava rica, né, que ia ver com toda aquela pompa. Na Mão e a Luva você já vê, já grita que é diferente, né? Porque tudo no Machado tem muita crítica, né? E a prosa realista dele rendeu glórias para ele na literatura, né? Então, essa literatura, essa escrita mais trabalhada, né? Típica machadiana, o modo de narrar, o personagem que você vê em situações banais, né? Ele mergulha no universo psicológico, nas condições psicológicas daquele personagem e vai mostrar o mundo à volta dele e como esse mundo é apreendido na realidade daquele indivíduo, não é? Não mais um individualismo, mas ele mostra o mundo em torno e como essa realidade vai ser uma matéria-prima para a estética realista, né? Especialmente dele, né? A narrativa dele é repleta de interferência de fluxos de pensamento, o que é aquilo. Até o narrador, ele entra com discurso indireto livre, o narrador dialoga com o leitor, né? Então, a Dona Tonica, por exemplo, tem uns repentes assim, né? Que as primeiras coisas ela xinga, ela briga quando ela descobre o enlace, né? Que não chegou a ser um romance, da Sofia pelo Rubião, né? Digressões de todos os tipos, que a digressão vai no profundo, no pequenininho da análise psicológica, né? E ele é considerado o mestre da ironia, né? O Machado de Assis é comparado ao Kafka, né? Que é um grande mestre da ironia, do pessimismo, da agonia, né? Ele é considerado o mestre por muitos, e por mim também, maior que o Kafka, né? Até que o Kafka aqui é incrível também. com um humor peculiar, né? Essa ironia dele também, em alguns momentos, é recheada de humor, né? No primeiro capítulo do Memórias Póstumas, ele mostra o velório dele, não é? Então ele fala, né? Tinha uma mulher realmente, eu não estou usando as palavras, tá? Já estou interpretando. Tinha uma mulher realmente enternecida, né? Aquela a tristeza dela, porque eles contratavam, né? Os ricos contratavam pessoas para chorar nos velórios, né? Mas ele descreve aquela tristeza daquela mulher como realmente profunda e sincera, né? Não que ela rolasse convulsa, porque afinal eu já era um homem de mais de 60 anos, né? Uma coisa extremamente engraçada, né? Ele falar que não que a mulher rolasse pelo chão, por causa que também afinal já era uma pessoa de idade avançada que estava morrendo ali. E isso vai permear toda a obra do Machado, né? O José Dias. O José Dias, que é um agregado, eu vou falar dele depois na análise do Quincas Borba, mas ele é um agregado no Dom Casmurro. Ele é o mestre do superlativo, tudo é íssimo para ele, né? Brilhantíssimo, amadíssimo, né? Que é um traço de humor do Machado, né? A escritura e o realismo do Machado tem peculiaridades que são especificamente do realismo do Brasil, do realismo machadiano, né? Ele usa muito da metalinguagem. Por exemplo, vamos ver um trechinho aqui. Vim, mas não nos alonguemos esse capítulo. Às vezes esqueço-me a escrever. Quer dizer, o que seria isso? Uma interferência do narrador com o leitor. Nesse discurso indireto livre, o narrador conversa com o romance, né, que descreve, mas ele vai também conversar com o leitor, né? Então, assim, o realismo do Brasil, ele é, vamos dizer assim, extremamente mais relevante para a gente, óbvio que você vai falar, ah, não sei o quê, mas sem bairrismo, né? Porque ele vai construir, quando você lê as obras do realismo do Machado, ele vai construir uma visão do que era a sociedade daquela época. Você vai ler livros de outros autores da mesma época, você não vai ter a realidade que o Machado vai ter. Que um amigo meu colocou numa crítica como a escrita do Machado, escrita de desmascaramento. Ele sutilmente, cinicamente, ironicamente, ele desmascara toda a hipocrisia daquela sociedade, daquela época, né? Com todo aquele ranço colonial que a gente tinha, né, de sociedade de elogios, de favores, de ascensão social burguesa, né? Então, a literatura do Machado vai estar desmascarando tudo isso, enquanto outros vão mostrar, né? Não vou querer citar ninguém aqui, porque todos têm a sua grandeza, né? Vão mostrar e não vão despertar na gente o desconforto. Com relação a, por exemplo, à escravidão, o Machado dá sérias pinceladas, assim, da perversidade do que é. A gente leu, eu acho que só o Otávio estava, né? Na época que a gente leu Pai contra Mãe. É um romance que merece ser lido, porque ele vai falar da escravidão diretamente. E uma crítica que eu li, porque o Machado é muito criticado por ele ser um preto que não denunciou a escravidão. Ele denunciou, sim. Em todas as obras a gente vai perceber a denúncia, não é? Até onde ele naturaliza a escravidão. Através das relações, porque a Dona Glória, que o Bentinho do Dom Casmurro aponta como uma mulher altiva, uma santa, não sei o que mais, era senhora de escravas, né? Quer dizer, onde está a santidade de uma senhora de escravos, né? E também na vida pessoal, quando cutucado com por que que ele não era mais incisivo na questão da escravidão, ele falava que ele não acreditava num levante de liberdade que não respaldasse alguma coisa para o negro daquela época. Ele fala assim: não podemos jogar, simplesmente brigar por uma liberdade, simplesmente vai jogar os homens negros na rua, né, os escravizados na rua. O que resultou de uma realidade, né? Foi isso que aconteceu. A gente não houve uma luta, um levante propriamente dito, mas os escravizados foram jogados na rua. Então é isso. O Machado é essa pessoa, esse homem, né? Esse escritor magnífico, né? Que eu não vou conseguir sintetizar numa fala, mas é essa grandeza do Machado.